Ora bem, boa tarde a todos. Temos aqui uma ordem de trabalhos longa, mas que vai ficar bastante mais curta, tendo em conta os pedidos de adiamento que já foram chegando. Bom, mas começando, apreciação e votação de parecer relativo ao levantamento de imunidade parlamentar da autoria do grupo parlamentar do PS e sei que será o Sr. Deputado Francisco Oliveira a apresentar, não é? Por ausência da deputada relatora.
Exatamente, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, em função da ausência da Sra. Deputada Raquel Ferreira, eu irei apresentar o relatório elaborado por ela, portanto, assim farei. Portanto, é o levantamento de imunidade parlamentar, é o processo número 6.137/23.OT9-PRT, pedido de constituição de arguido e interrogatório nessa qualidade do Sr. Deputado Hugo Miguel de Sousa Carneiro. Com o ofício datado de 14 de setembro de 2023 do Tribunal Judicial da Comarca de Braga, Juízo Criminal de Braga, Juiz 2, processo de inquérito 6.137/23, dirigido a Sua Excelência o Sr. Presidente da Assembleia da República, o meritíssimo Juiz de Direito, veio nos termos das disposições conjugadas dos artigos 157 da Constituição da República Portuguesa, 11, número 2 e 5 da Lei 793, de 1 de março de 269. Artigo 269 do Código de Processo Penal, solicitar o levantamento de imunidade parlamentar do Sr. Deputado Miguel de Sousa Carneiro, eleito pelo PSD, para que o mesmo seja constituído arguido e interrogado como tal no âmbito dos referidos autos. Recebido o ofício do Tribunal de Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República remeteu de imediato à Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados para emissão do respectivo parecer. A situação em causa se consubstancia-se no facto de os autos supermencionados e na sequência de comunicação da entidade das contas e financiamento dos partidos políticos se encontrar sob investigação a prática, no entendimento do titular da ação penal, do crime de previsão no artigo 28, número 1, número 2 da Lei 19 de 2003, de 20 de junho, Lei de Financiamento dos Partidos Políticos, previsto e punido com a pena de prisão de 1 a 3 anos. O Sr. Deputado Miguel de Sousa Carneiro apresentou por e-mail de 2 de outubro de 2023 a sua pronúncia ao pedido de levantamento de imunidade parlamentar em apreço, referindo nada tenha a opor ao levantamento da minha imunidade parlamentar para os efeitos comunicados pelos órgãos judiciais no inquérito em referência, reafirmando a minha disponibilidade total de colaboração com a Justiça. Estatui o número 2 do 157 da Constituição da República Portuguesa, bem como o 11 da Lei 793 de 1 de março, Estatuto dos Deputados, cujo epígrafe é imunidades, no seu número 2, que os deputados não podem ser ouvidos como declarantes nem como arguidos sem autorização da Assembleia, sendo obrigatória a decisão de autorização num segundo caso, quando houver fortes indícios da prática de crime doloso a que corresponde a pena de prisão cujo limite máximo seja superior a 3 anos. Nessa senda, a decisão de autorização do depoimento na qualidade de declarante ou arguido só se torna obrigatória quando houver fortes indícios de prática de crime doloso com moldura penal, com limite máximo superior a 3 anos, cabendo sempre à Assembleia deliberar sobre o levantamento da imunidade dos deputados. O caso vertente enquadra-se nos casos em que o levantamento da imunidade não se afigura obrigatório, atenta à moldura penal do crime objeto de inquérito, sendo este punível com pena de prisão de 1 a 3 anos, pelo que a Assembleia da República não está obrigada a decidir-se pelo levantamento da imunidade parlamentar do Sr. Deputado. A Assembleia da República, ao longo destas legislaturas e de acordo com os pareceres emitidos a esse respeito, tem vindo a adotar o entendimento segundo o qual a imunidade parlamentar assenta na necessidade de defender os deputados, face a possíveis ações persecutórias de caráter político efetivadas através da via judicial, não permitindo que os deputados e, consequentemente, esta Assembleia possam vir a ser impedidos ou perturbados no exercício da sua atividade de representantes do povo português. Logo, a imunidade não pode e muito menos deve ser encarada como um privilégio individual, mas antes como uma prerrogativa da Assembleia da República no quadro da sua soberania para decidir sobre a possibilidade de conceder ou levantar a imunidade parlamentar, não devendo em princípio ser utilizada em questões do foro pessoal ou profissional dos deputados. Contudo, conforme se referiu, a imunidade assenta na imposição de tutela dos deputados quanto a condutas de perseguição de caráter político que possam ser de algum modo ou vir a impedir, perturbar o exercício da sua atividade de representantes do povo português. Acresce que, e como tal sobre referido, o Sr. Deputado Carneiro, na resposta que deu a esta comissão, na sequência da notificação da Sra. Presidente, referiu expressamente que nada tinha a opor quanto ao levantamento da sua imunidade parlamentar para os efeitos comunicados pelos órgãos judiciais no inquérito em referência, reafirmando a sua total disponibilidade de colaboração com a Justiça. Nestes termos, somos a considerar que a Assembleia da República deve, ao abrigo do artigo 11, número 2 do Estatuto dos Deputados, autorizar o Sr. Deputado Hugo Miguel de Sousa Carneiro, eleito pelo PSD, para que o mesmo seja constituído, arguído e interrogado como tal no processo de inquérito 6137, que corre os seus termos do Tribunal Judicial da Comarca de Braga, juiz de instrução criminal de Braga, juiz 2, conforme solicitado por este Tribunal. Em conclusões, no pedido de autorização para a constituição de arguído e interrogado como tal, referente ao inquérito em que são investigados indícios da prática de crime com previsão no artigo 28, número 1 e número 2 da Lei 19/2003, de 20 de julho, Lei do Financiamento dos Partidos Políticos, punido com pena de prisão de 1 a 3 anos e atenta à sua moldura penal, não está a Assembleia da República obrigada a autorizar o levantamento da imunidade parlamentar. Assim, cabe à Assembleia da República decidir pela concessão ou recusa da autorização solicitada. O Sr. Deputado Hugo Miguel de Sousa Carneiro, notificado para o efeito, manifestou nada a ter a opor quanto ao levantamento da sua imunidade parlamentar para os efeitos comunicados pelos órgãos judiciais no inquérito em referência, tendo reafirmado a sua total disponibilidade de colaboração com a Justiça. Face ao exposto, a Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados é de parecer que é de autorizar o Sr. Deputado Miguel de Sousa Carneiro seja constituído como arguido e preste declarações nessa qualidade no âmbito do inquérito número 6137, com os seus termos no Tribunal Judicial da Comarca de Braga, juiz de instrução criminal de Braga, juiz 2. Remeta subsequentemente o presente parecer a plenário nos termos para os fins previstos no artigo 6º do artigo 11 do Estatuto dos Deputados. A deputada relatora, Raquel Ferreira, um pouco diferente, mas...
Obrigada, Sr. Deputado. Deputada Sara Madruga da Costa.
Muito obrigada. Cumprimentar a Sra. Presidente, as Sras. E Srs. Deputados. Agradecer o trabalho levado a cabo pela Sra. Deputada Relatora, mas também a apresentação objetiva e clara que aqui o Sr. Deputado Francisco Oliveira nos efetuou. Obrigada.
Não havendo mais nada, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Está aprovado por unanimidade. Muito bem, segundo ponto da ordem do dia é a apreciação e votação do relatório sobre a proposta de lei número 104 do Governo, que procede à repristinação dos regimes de garantias quanto ao reassumir de funções profissionais, porque seja chamada a exercer funções governativas, etc. Senhora Deputada Relatora, Sra. Deputada Emília Cerqueira. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Presidente. Como referiu, trata-se de uma proposta de lei do Governo que pretende proceder à repristinação dos regimes de garantia quanto ao reassumir das funções profissionais por quem seja chamado ao exercício de funções governativas e da contagem do tempo do exercício de cargos políticos para efeitos de aposentação ou reforma. Esta proposta de lei foi efetuada nos termos legais, regimentais e constitucionais e, portanto, nesse particular preenche todas as normas do formulário. Deu entrada no dia 13 de setembro de 2023, tendo descido no dia 19 a esta comissão, e foram pedidos pareceres ao Conselho Superior do Ministério Público, da Magistratura, à Ordem dos Advogados e ao Mecanismo Nacional Anticorrupção. Em termos muito sumários, através desta iniciativa legislativa, o Governo pretende proceder à repristinação do Decreto-Lei 467-79, de 7 de dezembro, que estabelece as garantias quanto ao reassumir das funções profissionais por quem seja chamado ao exercício de funções governativas, bem como do número 2 do artigo 27 da Lei 4 de 85, de 9 de abril, na redação conferida pela Lei 1687, de 1 de junho, que aprova o estatuto remuneratório dos titulares dos cargos políticos, conforme consta, aliás, do artigo número 1 desta lei. O Governo justifica esta apresentação e esta repristinação, dizendo que, embora o direito a não ser prejudicado pelo exercício de direitos políticos e pelo desempenho de cargos políticos, tenha sido expressamente reconhecido na Revisão Constitucional de 82, que ditou à Constituição da República Portuguesa o novo capítulo 2, Direitos, Liberdades e Garantias de Participação Política, do título 2, Direitos, Liberdades e Garantias da parte 1, Direitos e Deveres Fundamentais, o artigo 50, número 1, que estabelece que ninguém pode ser prejudicado na sua colocação, no seu emprego, na sua carreira profissional ou nos benefícios sociais a que tenha direito em virtude do exercício de direitos políticos ou desempenho de cargos políticos e, portanto, no entanto, tem vindo a surgir, segundo o Governo, interpretativas quanto ao efeito da revogação no âmbito do programa Simplex e, através do Decreto-Lei 32 de 2018, 7 de dezembro, do Decreto-Lei 467-79 e na ausência de texto constitucional que estabelecia as garantias quanto ao reassumir de funções profissionais. Em suma, com esta proposta, pretende o Governo, segundo o próprio refere, salvaguardar e repristinar estes regimes, de forma a que os titulares de cargos políticos que tenham sido não sejam prejudicados na sua reintegração, bem como nos seus direitos. Relativamente a esta matéria, a nota técnica só chegou muito recentemente e há vários pareceres que remeto para das entidades que remeto para consulta e para o parecer, sendo que não posso deixar, não obstante não ter deixado aqui a opinião de deputada relatora quanto à apreciação política, não posso deixar de manifestar aqui algumas preocupações de caráter formal quanto aos instrumentos e à forma de se conseguir este objetivo. Parece-me que esta repristinação pode também ela trazer alguns problemas formais e até legais e constitucionais, e gostava de chamar a atenção para esse particular. No mais, entendo que o diploma está em condições de ser discutido para discussão em plenário e que também ela preenche todos os requisitos legais e constitucionais e, portanto, a ser aprovado, deverá ser remetido. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, agradeço. Não sei se o Sr. Deputado Francisco Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputadas. Antes de mais, para agradecer o excelente relatório feito pela Sra. Deputada Emília Cerqueira e que, de facto, é muito objetivo relativamente às matérias em causa, eu gostaria só de realçar duas questões. Uma delas são os pareceres, todos eles são positivos no que diz respeito à resolução do problema. Parece-me não estarmos aqui, no fundo, a alterar a lei, mas sim a tentar arranjar uma solução interpretativa da mesma relativamente a esta questão. Verificámos, eu pessoalmente já tive a experiência que no mandato anterior houve pelo menos um ou dois deputados que tiveram problemas no que diz respeito à interpretação da sua situação pessoal, não necessariamente no que diz respeito à integração, mas à questão das reformas, mas à integração. Houve mesmo até um deputado que saiu com algumas dificuldades por causa do CIADAP e de uma série de outras situações e que se viu prejudicado na sua situação. E, portanto, esta será uma forma de, apesar da lei ser esclarecedora, apesar da lei constitucional e fundamental ser também transparente e precisa, havia realmente, se calhar, necessidade de assentar ou acentuar as questões relacionadas com as várias interpretações que possam ser dadas. E, portanto, nesse sentido, entendo que é de propósito realmente este relatório e esta proposta de lei no sentido do esclarecimento total relativamente a esta matéria. Muito obrigado pelo seu relatório.
Obrigada, Sr. Deputado. Não sei se mais alguém quer tomar a palavra. Nesse caso, podemos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado também por unanimidade. O ponto seguinte, que seria a apresentação do relatório sobre os projetos de lei 189 do Chega e 252 do PAN, foi pedido o adiamento pelo deputado relator, deputado Pedro Delgado Alves, por impossibilidade de os elaborar, portanto, fica adiado. Depois, o ponto 4, discussão da resolução 839, que recomenda ao Governo que diligencie, do PAN, que recomenda ao Governo que diligencie no sentido de garantir a entrada em funcionamento da entidade da transparência. Tenho aqui informação que também foi pedido, também foi pedido o adiamento pelo Partido Socialista. Não sei se já tinha sido contactada a Sra. Deputada Inês Sousa Real. Ela não tinha respondido, não era? Porque teria que estar presente. Bom, mas fica também adiado. E por isso passamos ao ponto 5, apreciação e votação do relatório de atividades da primeira sessão legislativa da 15ª Legislatura, que circulou e que eu gostaria antes de mais de agradecer aos serviços pela sua elaboração, está bastante completo e portanto antes de mais gostava de deixar essa nota em ata de agradecimento pela elaboração do relatório tão cuidado e desenvolvido e vou-me abster obviamente de o apresentar e por isso perguntava se também tem que ser votado, não é? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Repito com os meus Exatamente, com os meus agradecimentos aos serviços. E depois, ponto 6, apreciação e votação do plano de atividades para a segunda sessão legislativa da 15ª Legislatura, que, no ponto 7 também o respectivo orçamento. Também aqui agradeço a elaboração e a referência. Temos aqui algumas previsões, eventualmente, poder vir a fazer uma conferência parlamentar sobre o Estatuto de Deputados. Planeamos realizar uma reunião com a Entidade da Transparência. Aliás, devo dizer que a senhora Presidente da Entidade da Transparência já me contactou e temos conversado informalmente, mas a reunião formal, a pedido dela, ainda não se realizou. E, portanto, também dou a pena, ofereço o merecimento dos autos, do que circulou, também é curto. Portanto, pergunto se, relativamente ao ponto 7, que é, não, perdão, 6, plano de atividades para a segunda sessão legislativa, se posso considerar aprovado. Quem vota contra? Abstém? A favor? Está aprovado por unanimidade. E o mesmo se diga do orçamento, que, enfim, por acaso nós devíamos ter feito o que é que gastámos disto do ano passado, porque eu, mas pronto, costuma-se fazer ou não, e são depois na conta.
Para o próximo
ano. Muito bem. Sim, isso por acaso podia ser interessante, sendo que esta comissão não tem assim muitos trabalhos nem muitas viagens, e portanto, também quanto a isto, limite-me a oferecer o merecimento dos autos, nos mesmos termos. Quem vota contra? Abstenções? A favor. Considera-se então aprovado, quer o plano de atividades para a segunda sessão legislativa, quer o orçamento para a segunda sessão legislativa. E agora temos um trabalho um bocadinho mais complexo, que é a revisão do nosso regulamento, tendo em conta a alteração ao regimento da Assembleia da República.
Era este ponto que iríamos pedir o adiamento, tendo em consideração a questão levantada, ou seja, como há algumas dúvidas relativamente ao regimento da Assembleia, e também algumas dúvidas relativamente a outros regulamentos de outras comissões, que seria conveniente, de facto, aguardarmos por uma definição relativamente a toda a matéria, porque podemos estar a avançar e, eventualmente, depois haver aqui alguma contradição com outros regulamentos que possam não estar em consonância com o nosso, e, eventualmente, o regimento poder vir a ser alterado também. Muito obrigado.
Há alguma oposição a que se adie a discussão e aprovação do projeto de regulamento? Também não estamos atrasados, penso que ainda nem todas as comissões fizeram essa adaptação, então adia-se também este ponto, e talvez fosse, eventualmente, de fazer chegar alguns contributos durante até à marcação. Por exemplo, podíamos definir já que não vem na próxima semana. Ah, depois vamos interromper. Quando é que nós interrompemos para o orçamento? Ainda temos. Pronto. Então, ainda temos, na verdade, duas, a próxima e a próxima. Eu estou a perguntar isto porque, então, se calhar, combinava-se que eu agendava para, não de hoje a 8 dias, mas de hoje a 15, porque senão iria ter que pedir as propostas de alteração até sexta, e eu sei que esta semana está muito complicada para todos os grupos parlamentares. Por isso, depois nós mandávamos um e-mail com um prazo para envio de algumas sugestões, e combinava-se já que ficava para 2 a 15, que ainda temos sessão. Muito bem. Então, fica adiado com esta combinação. Eu não tenho mais nada aqui para acrescentar nos diversos, o que significa que às 3h20 temos a nossa reunião terminada, mas eu tinha aqui uma proposta para fazer. Uma vez que estão presentes todos os grupos parlamentares, à exceção do Bloco, em que eu pedi ao Sr. João para fazer aqui uma diligência com eles, nós realizaríamos já de seguida a reunião de mesa e coordenadores. Não esperávamos para as 16h30. Pergunto só se conseguiu falar. É porque eu podíamos então simplesmente adiar a mesa e coordenadores, ainda que estamos todos, enfim, ou então íamos para as comissões onde somos esperados e voltávamos, não é? Também pode ser uma hipótese. Se tivéssemos todos, eu avançava já para fazer. Como não estamos a conseguir contactar o... se calhar é melhor voltar às 16h30. Eu preferia não adiar a reunião de mesa e coordenadores porque há dois assuntos que acho que precisavam da nossa atenção. Pronto, se calhar terá que ser assim. Ou então, eu tento aqui numa última tentativa para o deputado. Quem é o... É o Pedro Filipe Soares, não é? Não sei se tenho o número dele.